Vamos para o livro de Juízes, capítulo 10. Eu vou ler até o versículo 10, de 6 a 10. Juízes, capítulo 10. Antes de ler, deixe-me dizer o seguinte. O chamado período dos juízes iniciou quando Israel voltou do Egito. Moisés não entrou com eles, a liderança ficou com Josué. Então, depois de Josué, Deus começou a levantar juízes que iriam tomar conta, direcionar, liderar Israel debaixo da orientação direta de Deus, a chamada teocracia. Esse período durou mais ou menos uns 340 anos até o povo reclamar que queria um rei igual às nações ao redor. Aí veio o rei Saul e toda a sequência de reis que nós conhecemos. Esse período dos juízes conheceu vários ciclos, que até ficaram conhecidos como os ciclos do juízo, o ciclo do período dos juízes. Esse ciclo era o seguinte: o povo pecava, aí Deus castigava o povo, oprimindo este povo através de algum rei pagão da redondeza, uma opressão pesada em cima do povo. Aí o povo, de tanto sofrer, começava a suplicar a Deus, pedia ajuda, pedia perdão e tudo mais. Deus livrava o povo. Aí o povo voltava para Deus e ficava um tempo debaixo de um juiz que Deus tinha providenciado, que tinha livrado o povo da opressão inimiga, e ficava tudo bem. Mas aí passava o tempo e o povo começava a esquecer o que Deus tinha feito, voltava para a idolatria, voltava para os pecados, de novo, especialmente a idolatria. O que vinha? Opressão de novo. Juízo da parte de Deus. Aí começava o ciclo. Então, várias vezes aconteceu isto. E nós vamos aqui ver um desses ciclos. É importante notar que se destaca nesse ciclo dos juízes uma coisa muito bonita: a capacidade de Deus de perdoar. Outras coisas se destacam, como a capacidade do homem de pecar e de ser ingrato e tudo mais. Mas o foco que eu quero dar é a capacidade de Deus de perdoar. E junto com isso, obviamente, a misericórdia de Deus. Versículos 6 e 10. Estamos, então, em Juízes, capítulo 10, versículos de 6 a 10, vendo um ciclo típico. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Vejam a quantidade de deuses diferentes que esses idólatras ingratos israelitas, estavam servindo e abandonando a Deus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor, típico do ciclo, contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, me ajuda a transmitir esta mensagem, que esta pregação seja útil a todos nós que estamos aqui, quem vai ouvi-la de alguma forma, e que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender as coisas tão bonitas que temos aqui mesmo, que serão colocadas de uma maneira rápida, numa pregação breve. Que teu Filho Jesus Cristo seja honrado em nosso meio. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Pecam, Deus oprime através dos vizinhos idólatras, eles sofrem, novo pedido de socorro, e Deus se mostra sempre altamente sensível a um coração quebrantado e que pede perdão. Usando com respeito uma expressão popular, Deus tem um coração mole. Então, o que se espera é que novamente Deus perdoe o povo que está sofrendo, pedindo perdão e livre, providenciando alguém para combater os inimigos. Então vamos ao versículos 11 e 12. Porém, tem um porém aqui. Porém, O Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidões, olha a lista, e os sidões e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Impressionante aqui. Deus mostra a ingratidão daquele povo, a incoerência daquele povo, que pede a Deus e serve aos baalins, serve aos ídolos. Aí pede a Deus e serve aos ídolos. Não pode estar incoerente isso aqui. Deus justifica a si mesmo, que nem precisava. Deus não precisa se justificar diante de ser humano algum, diante de criatura nenhuma. Ele nunca precisa se explicar, não teria necessidade nenhuma. Ele gosta, muitas vezes ele quer. Então ele diz aqui: já tive misericórdia de vocês muitas vezes. Ele dá testemunho dele próprio, mas no versículo 13 mostra que não vai livrá-los mais. Versículo 14: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Deus, aqui é uma linguagem antropomórfica, quer dizer, como um homem falando aqui mesmo, mostrando um sentimento magoado, com ciúme dos deuses. É impressionante como Deus abre o seu coração e mostra uma emoção muito forte, um Deus muito pessoal, extremamente sentido. E ainda tem aqueles que dizem que Deus é uma força. Uma força com tanta emoção no interior, com tanto ciúme, com tanto zelo. Não. Então Deus diz: não vou desta vez livrar vocês. Não. Se virem com os deuses de vocês, não é eles que, a eles que vocês gostam de servir, pois diz agora que livrem vocês. Mas, versículo 15, os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, mas livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Então eles insistem, confessam o pecado, mostram arrependimento, suplicam, e no versículo 16, na primeira parte, mostram até sinais de arrependimento mesmo. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Agora vem uma das frases que eu acho mais tocantes na Bíblia. A segunda parte do versículo 16 de Juízes 10. Então já não pôde ele, falando obviamente de Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. É muito bonito o que está escrito aqui. É uma frase difícil. Há outras versões, inclusive. Uma delas, da NVI, diz: e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Literalmente, o que os estudiosos do hebraico dizem é que significa algo assim: sua alma ficou impaciente de Deus. Ele não... não aguentou mais, ele não suportou mais aquela situação, se impacientou em ver aquele povo sofrendo tanto, pedindo ajuda, confessando. E a ideia é a mesma, entre uma tradição e outra, é que Deus estava retendo a sua pena de Israel. E agora a sua alma como que se impacientou, então, e ele resolveu não segurar mais a sua compaixão. Estava segurando. É muito bonito isto. Versículo 17 e 18. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? O novo juiz, né? Que Deus iria despertar. Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? E a passagem continua aqui no capítulo 11. Jefté foi o homem que Deus então levantou. Mas eu quero, então, aplicar para nós esta passagem belíssima, em que nós vemos os bastidores do coração de Deus. Um Deus santo e justo que não pode conviver com o pecado e que repreende o pecador, pune, disciplina. Sim. mas ao mesmo tempo um Deus muito bom, cheio de misericórdia e que tem pena de ver o povo dele sofrendo, mesmo ultra merecidamente. Um povo ingrato, incoerente, repetidamente no pecado, mas Deus tem pena e tem misericórdia. Três sugestões. Lembrar que o ciclo dos juízes pode acontecer com você. E talvez você nem nota, não sei. Uma coisa muito clara na sua vida, ou não tão clara, mas observe. Se há um ciclo em que você sofre, clama a Deus, Deus lhe ajuda, Deus lhe dá a mão, e você aos poucos vai se esquecendo daqueles momentos que você até deu testemunho que tinham sido muito gostosos com Deus quando estava no meio de uma crise grande. Aí passou a crise e você vai esquecendo, e o mundão aí no dia a dia lhe chamando, apelando para os seus sentidos, e a própria carne também, e o comodismo, e vai se afastando e vai pecando. Não sei, de uma maneira tão grave, tão direta como aqueles israelitas que adoravam a deuses falsos, até imorais, muitas práticas. Não, pode até não ser isso. Não é idolatria clara. O próprio povo judeu deixou a idolatria quando voltou do exílio da Babilônia. Mas há muitos tipos de pecados, há muitos tipos de frieza, há muitos tipos de distanciamento de Deus que o desagradam, que o ofendem. Aí você entra nessa fase, esfria, aí Deus aperta. Providencia algum meio para você sofrer, para você ter angústias, como estava aqui o povo de Israel angustiado. Aí você não aguenta sofrimento, aí começa a clamar a Deus, pedindo ajuda. Aí agora se lembra daquela última crise que você teve, que você tanto pediu ajuda, que você tanto precisou dele, e ele ajudou. E fica então esse ciclo. Tem alguns crentes que se caracterizam de uma maneira muito mais clara neste ciclo, que dá pena mesmo. Às vezes estão quentes espiritualmente, querem ajudar a igreja, querem fazer isso, fazer aquilo, uma função na igreja, e não pedem uma programação, e a gente nota. Aí pede encontro com o pastor, cheio de ideia e tal. Aí depois vai faltando, falhando, e não só faltando culto, que não é só isso que eu quero dizer, mas a própria vida dele vai afrouxando, se distanciando, aí esfria, que é uma coisa triste. Aí pode esperar, depois de algum tempo, lá vem ele de novo, e dá um testemunho na igreja, e chora, e pede encontro com o pastor de novo, aí quer de novo servir a Deus, um ciclo incoerente, ingrato, que guarda muita semelhança com alguma semelhança com a dos juízes, nas coisas mais essenciais, não obviamente nos detalhes históricos e tudo mais. Então fica a minha sugestão: não abuse desse Deus maravilhoso que tem tanta compaixão de você. Olha, não se acostume a ser perdoado como, por Deus, como sendo a coisa mais natural do mundo. Não banalize o fato de Deus ser um Deus perdoador, e o crente pode facilmente cometer este grave erro. Ele banaliza. Não, ele me perdoa. Deus não diz que é perdoador. Não manda que eu perdoe os outros, e ele me perdoa toda vez que eu peço perdão e me arrependo. Então, eu conto com o perdão de Deus. Aliás, a rigor diz a teologia que nós já estamos perdoados por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E é mesmo. Temos base bíblica para dizer isso. Assim não poderíamos dizer que iríamos para o céu. Mas o perigo está aí, de você banalizar esta segurança que você tem, de que já está perdoado em termos de julgamento para fins eternos, e que mesmo os pecados do dia a dia, Deus vai lhe perdoar também. Porque se não perdoasse, você não iria nem para o céu. Então, perdão garantido, banaliza. E ao fazer isso, você está banalizando uma característica de Deus, que é a misericórdia e a compaixão dele, e banalizando o que ele sofre, o que ele é agredido cada vez que você peca. Isso é grave, irmãos. Nunca banalize o fato de que Deus é um Deus misericordioso e perdoador. Esse risco é real. Segundo, quando os judeus abandonavam a Deus e serviam a outros deuses, claro, eram muito ingratos. Então, Deus lhe livra do aperto, está tudo bem e você volta aos seus ídolos, sejam lá que ídolos sejam esses. Não estou falando de ídolo de pau, de pedra, de gesso, eu sei que nenhum tem esse problema aqui. Mas há muito, muito mais ídolos do que apenas os ídolos religiosamente idolatrados por muitos que os crentes não fazem isso. Mas muito cuidado com os ídolos. Cada vez que você volta a um ídolo seu, ou ídolos no plural, você está sendo ingrato a Deus, que lhe ajudou, lhe livrou, lhe deu momentos excelentes, espirituais, e você está voltando exatamente às coisas pelas quais você tanto já tem confessado, ele sabe que não são boas. E terceiro, e último, todo dia Deus exerce a compaixão dele sobre você. Todo dia. Aliás, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, todo dia, não esqueça de ser grato a Deus pela misericórdia e pela compaixão dele. Porque é um Deus que sofre, que sente no coração dele uma compaixão grande em ver um filho sofrendo, mesmo sofrendo por causa de um pecado que cometeu e sendo disciplinado pelo mesmo Deus. Como um pai que bate no filho e vê o choro, ele sente, mas sabe que é importante, mas tem aquela compaixão. E é muito gostoso a gente saber que mesmo nas disciplinas que Deus nos impõe, ele fica ali se segurando, usando uma expressão bem nossa, se segurando para que aquela disciplina passe, para que a sua ira se sinta satisfeita e ele se veja em condições de suspender aquela disciplina, porque, de alguma forma, o coração dele está sofrendo junto conosco naquela disciplina. Não abuse disto. Graças a Deus pela misericórdia que ele tem, infinita. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua misericórdia, pela tua compaixão e pelas vezes que tu sentiste no teu coração pena de nós, não nem se segurando direito. Usamos essa expressão para ti, com reverência, com cuidado, mas da mesma forma antropomórfica como a Bíblia usa, eu estou usando aqui e pedindo esta licença de fazer assim, para até que nós nos compreendamos melhor a tua pessoa e o teu ser. Ó Deus Santo, que nunca abusemos do fato de tu seres um Deus tão perdoador e de ter um coração mole, no sentido que já comentei aqui, de ser tão maravilhoso na tua compaixão. Não esqueçamos que tu és um Deus Santo e não pode, não deve, não quer, não é próprio ser agredido pelos nossos pecados e ser provocado a ciúmes pela nossa aproximação com o mundo e com as coisas que te desagradam. Que saibamos honrar melhor o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, tão puro como tu és, e o teu Espírito Santo que habita em nós também, tão puro como tu és, puro que é esse Deus triuno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.